Olá, você que nos acompanha aqui no podcast Pequeno Expediente, eu sou o João Frei.
E eu sou o Carlos Coelho.
E hoje é a edição de número 90 desse podcast, já quase rumo ao 100. A gente vai falar sobre vetos, vetos da Assembleia Legislativa, que derrubou alguns vetos do governador Ratinho Júnior, e também aqui de Brasília, vou contar um pouco de alguns vetos que foram derrubados pelo Congresso, vetos que foram interpostos pelo presidente Bolsonaro e que foram derrubados pelo Congresso. Carlos Coelho, acho que o veto é um momento de muita tensão sempre na relação entre o Executivo e o Legislativo, que é o momento em que o Legislativo pode ter a última palavra em relação às coisas. Geralmente é o contrário, né? Geralmente o Executivo tem a mão um pouco mais pesada, mas não no veto. É aquela hora de testar a base, é aquela hora de ver se está funcionando bem a articulação política. É um momento importante da vida pública, não?
É isso mesmo, João. Só para contextualizar, né, como funciona o veto, o projeto de lei, ele chega na Assembleia Legislativa, isso acontece em todos os estados, e ele é votado, né, votado em duas votações, daí tem uma redação final que é um pouco mais protocolar. Se aprovado esse projeto de lei, ele é enviado para o governador do estado, e o governador do estado, ele tem dois caminhos. Primeiro caminho, ele aceita o projeto de lei, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, e ele sanciona essa lei, ou então ele, analisando ali, vendo questões, por exemplo, se isso influencia no orçamento do Estado, ou se é um projeto que parece inconstitucional para o Executivo, ele pode vetar totalmente o texto, ou ele pode vetar parcialmente, tirar alguns pontos desse projeto de lei. Nesse segundo caso, que é o que a gente está falando agora, ele vetou o projeto inteiro, vetou parcialmente o projeto, ele retorna para a Assembleia Legislativa. E o que os deputados fazem? Aí eles votam para entender se esse veto do Executivo ele é plausível ou não é plausível. A Assembleia pode aceitar esse veto e tudo bem, o projeto de lei é arquivado, pode ser reaberto futuramente, tal, tem algumas regras para isso. Ou então os deputados falam, não, mas esse projeto aqui, esse veto do governador, ele não é justificável e tudo mais. Nesse caso, a Assembleia vota para manutenção ou para derrubada do veto. Se for derrubado, a própria Assembleia pode tornar esse projeto de lei uma lei. Ele faz isso promulgando essa lei, a lei é promulgada. Então esse é o caminho aí para a gente entender mais ou menos como...
Deixa eu só te interromper aqui, falar aqui no Congresso, eu estou falando de Brasília, né, que está acompanhando os vetos dessa semana aqui no Congresso, aqui é um pouco diferente porque são as duas casas, né? Então no Poder Legislativo Federal você tem a Câmara dos Deputados e tem o Senado. Na hora de analisar veto, o veto é analisado pelo Congresso Nacional, ou seja, uma sessão conjunta das duas casas, então junta Senado e junta Câmara para analisarem o veto. Exato. E aí precisa lá de um número X, se quiser derrubar o veto, por exemplo, precisa de um número X de senadores favoráveis à derrubada. Se os senadores entenderem que não deve ser derrubado, que deve ser mantido o veto, nem chega para análise da Câmara, e vice-versa. Aí depende de qual casa que vai começar analisando, que é sempre a casa oposta à última em que foi apreciada. Então, quer dizer, se o processo terminou, se o projeto terminou a tramitação na Câmara, caso tenha tido algum veto, o veto vai ser analisado primeiro pelos senadores e depois pelos deputados. Acho que terminamos esse
Wikipédia.
Esse pequeno... O cabeçalho. Terminamos o cabeçalho da nossa questão.
O tutorial. Exatamente. Como entender os vetos. E aí, o que a gente fez? Agora, entrando um pouquinho mais no factual, a gente deu uma analisada em todos os vetos do Ratinho Júnior. E por que a gente fez isso? A gente sabe que o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, ele tem uma base favorável, simpatizante, aí, que é enorme na Assembleia. Né? A oposição é muito pequena, oposição ao governo estadual. Curiosamente, os vetos do Ratinho Júnior não foram mantidos pela Assembleia assim, em sua totalidade ou na maioria das vezes, como era de se esperar. Muito pelo contrário, o Ratinho emitiu 13 vetos totais ou parciais, e desses 13, 7 foram derrubados pela Assembleia. Ou seja, os deputados falaram, não, isso aqui não é justificável. 6 vetos foram aceitos, foram mantidos, e aí os projetos foram arquivados e tudo mais. E aí a gente pergunta, por que será que isso acontece? Olha, mas o Ratinho está conseguindo passar leis importantes, e aí a gente cita o reajuste escalonado, por exemplo, dos funcionários do Executivo, aí, professores, policiais militares e tal, ele conseguiu passar sem muita dificuldade, teve alguma disputa ali, mas não foi, a Assembleia não foi o foco de resistência, né, a esses projetos. Então por que que os vetos não foram mantidos em sua totalidade? Aí a gente entra um pouquinho naquela história, é um jogo político, né? Às vezes o governo cede para poder ter um deputado votando algum projeto de seu interesse, e vice-versa. Então acontece esse debate, que é um debate bastante comum, né, na política, e não acontece só aqui no Estado, né? Acontece também em nível federal, e aí o João acompanha bem o que acontece de diferente, pelo menos eu vejo nesse caso, por exemplo, é que aqui no Estado a gente tem uma Assembleia que não tem uma resistência exatamente ao governador Ratinho Júnior. Tem essas derrubadas de veto, mas é uma derrubada um pouco mais negociada, mais simples. Os projetos também, nenhum deles é polêmico. Assim, a gente não teve o governador vetando um projeto altamente controverso, nada disso. Assim, são coisas menores. Vou citar um exemplo. Teve um projeto do deputado Requião Filho do MDB. Ele elaborou um projeto para que os supermercados, estabelecimentos comerciais, tivessem que higienizar os carrinhos e cestas, enfim, todos os aparatos que a gente usa para fazer compra. Tem que higienizar a cada 15 dias e tudo mais, o projeto estipula isso. Foi para sanção, foi aprovado na Alep, foi para sanção do governador, e o governador vetou. Vetou porque disse que isso poderia ser oneroso para o estabelecimento, que esse custo seria repassado para o consumidor e tudo mais. Chegando na Assembleia de volta para votar a manutenção, a derrubada desse veto especificamente, o líder do governo na casa, o deputado Hussein Bakri, ele mesmo, durante a votação, ele falou: "Olha, a gente conversou aqui com o Requião Filho, a gente entende que o projeto é bom." Então, ou seja, tem essa conversa dos bastidores e tal. Então, mas só para exemplificar como não são projetos também controversos, assim, sabe? É uma troca, mas é uma troca em um ambiente, digamos, controlado, né, João?
Aqui também aconteceu essa semana, a gente teve um caso um pouco menos amistoso, mas aconteceu um veto desse também aqui em Brasília. Foi um veto que era um projeto de lei que estipulava a criação de concursos literários, concursos de redação nas escolas, para de alguma forma fomentar isso. Aí chegou, o presidente vetou o projeto, um projeto tão simples, né, uma coisa tão, tão pequena. A justificativa do veto foi que o projeto criava gastos e não indicava de onde sairia o dinheiro para pagar esses custos. Aí quando voltou para análise do Congresso, até a líder do governo no Congresso, que é a deputada Joyce Hasselman, orientou a bancada e falou: "Não, esse veto aí tudo bem, a gente pode derrubar." Quer dizer, aconteceu uma situação dessa um pouco mais negociada aqui também, porque não dá para... Quer dizer, se uma Câmara não consegue não passar nenhum projeto que incentiva concursos literários, aí vai ser difícil você estabelecer uma boa relação entre o executivo e o legislativo.
Exatamente.
Mas o que pegou aqui essa semana mais, assim, falando sobre veto, agora entrando no mais quente, foi a questão do projeto de lei de abuso de autoridade. Eu acho que foram os vetos mais discutidos desse ano, né? Ficou por muito tempo, desde que o projeto foi aprovado na Câmara, ficou por muito tempo todo mundo especulando se o presidente vetaria ou não vetaria, se vetasse, quais seriam os vetos. E aí ficou nesse meio tempo o ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, articulando, fazendo pressão no governo, indicando, mandou um documento para o governo mostrando quais pontos deveriam ser vetados. Enfim, chegou lá, o presidente vetou 33 pontos do projeto de lei de abuso de autoridade. Aí esses vetos foram analisados na terça-feira aqui no Congresso. Dos 33 pontos vetados, 18 caíram. E aí, a orientação do governo era para manter todos os vetos. Então, ter perdido esses 18 foi uma derrota clara do governo. Aí não teve sombra de dúvidas que foi o Congresso se colocando diante e contra uma posição do governo, que era a posição de manter esses votos. De manter esses vetos, desculpa, gerou aqui bastante conversa, especulação sobre se iam manter, não iam manter, mas no final, todos que chegaram a ser apreciados pela Câmara, que, como eu disse, alguns pararam já porque o Senado achou que tinha que manter, todos que chegaram a ser apreciados pela Câmara foram derrubados. E aí eu fiz uma, uma seleção aqui, um recorte só da bancada paranaense, Carlos,
Sim.
porque agora, até 2013, 2014, se eu não me engano, os vetos eles eram votados com voto secreto. Era um dos poucos momentos recentes do parlamento em que existia votação secreta. Você tinha para cassação e para veto. Aí aqueles movimentos de rua de 2013 e tal acabaram gerando um clima em que achavam que não era o caso de manter mais voto secreto para veto. Muita gente boa fazia uma ponderação sobre isso, dizendo, olha, talvez essa obrigar a votar aberto no veto seja uma medida ruim, quer dizer, apesar da transparência que isso traz, nesse momento aí, o voto fechado trazia alguma independência para o parlamentar, que mesmo sendo da base, ele poderia ajudar a derrubar um veto que achasse que não era o caso de manter. Então, aconteceu toda essa discussão. Enfim, mas agora é aberto, desde 2013, 14, que é aberto. Então, por isso que eu consegui como votar nos paranaenses aí nesses vetos. A gente pode olhar, a maior parte da bancada, sim, surgiu contra o governo. A gente tem 30 deputados federais do Paraná, 29 participaram da sessão. O deputado Boca Aberta de Londrina não participou. Então, 29 votaram. Desses 29 que votaram, 14 deputados federais paranaenses votaram pela derrubada de todos os 18 vetos que foram derrubados. Ou seja, quase metade dos que votaram foram para derrubar todos. Outros 5 deputados queriam derrubar uma parte deles, né? Não todos os vetos. Por exemplo, o Pedro Lupion, que é um deputado muito ligado ao governo, um deputado da base, um deputado da linha de frente do governo, votou pela derrubada de um único veto, mas votou pela derrubada. A gente teve outros deputados que oscilaram nisso também. O deputado Sérgio Souza votou por alguns para manter, outros para cair. Gustavo Frutti, a mesma coisa. E o restante ali da bancada, 10 deputados, aí sim, os mais alinhados ao governismo, ou até os mais alinhados a essa nova força política que é o lavajatismo, né, que é começando essa cisão no governo, votaram pela manutenção total dos vetos. Então, para eles, nenhum deveria ter caído. Mas foi, a bancada paranaense, de modo geral, é uma bancada alinhada ao governo na medida do possível, assim, né, o governo não é um governo que tem tido uma relação muito fácil com o Congresso, então a gente não tem aquela coisa de base fechada como a gente tinha em outros governos, é uma base um pouco mais volátil, ela vai se articulando em torno de cada proposta, mas a bancada paranaense, poucos são de oposição, assim, oposição já de saída. Então, ter chegado a 14 votos para derrubar os vetos, eu achei, particularmente, achei bastante gente contra o governo. Eu queria aproveitar que a gente está falando desse projeto, cara,
Sim.
e fazer fazer duas coisas, fazer uma anotação e fazer um merchan, que eu acho que a gente tem que aproveitar.
Vamos falar de coisa boa.
Vamos falar de coisa boa. A gente está gravando o programa aqui na sexta-feira, que é o dia que eu disparo minha newsletter, então para quem não assina ainda, assinem lá a newsletter. E a chamada principal da newsletter essa semana é que se o projeto de lei de abuso de autoridade falasse, ele falaria leite quente. Por quê? Eu explico. Porque é um projeto que ele surgiu em 2017 no Senado. Originalmente, quem apresentou o projeto foi o senador Randolfo Rodrigues da Rede. Só que aí, no meio, era um projeto também de combate ao abuso de autoridade. Aí, no meio disso, o senador Roberto Requião apresentou um substitutivo. O ex-senador paranaense Roberto Requião apresentou um substitutivo que acabou sendo aprovado. O texto do Requião foi o texto que foi aprovado no Senado. E era um texto que reagia a Lava Jato. E aí, Lava Jato, a gente está falando de quê? Paraná. Então, foi um texto do Requião reagindo contra as posições do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol, que foi aprovado. Esse texto depois ficou muito tempo na Câmara, esperando ser votado, foi retomado recentemente, e quem relatou foi o Ricardo Barros, que apesar de não falar leite quente, porque é de Maringá, mas também é paranaense. Então, assim, é um projeto que foi o grande assunto da semana em Brasília, tem sido um assunto muito em pauta desde alguns meses já, desde que ele foi aprovado, foi desengavetado, e é um projeto com que os principais atores, os protagonistas da tramitação dele, são todos aí do Paraná.
Olha só, veja como estamos, né? Os paranaenses aí estão vetando bastante, João. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, eu acho legal a gente contextualizar. Eu falei bastante aqui do Paraná, falei bastante do Ratinho, mas vamos comparar um pouquinho com os outros governos, assim, para saber se está mais ou menos na média e tal, de derrubada de vetos ou não. Está mais ou menos na média, já dou um spoiler, está mais ou menos na média, assim, nenhum dos governadores anteriores conseguiu emplacar todos os vetos, assim, colocando em porcentagem, 46% dos vetos do Ratinho Júnior foram mantidos. Assim, se a gente pegar o último ano do Beto Richa, ficou também mais ou menos nessa média aí. A Cida ficou muito menos tempo, né? E também teve ali perto de 30% dos vetos mantidos, coisa nesse sentido. Quem se destacou um pouquinho mais foi o mesmo Beto Richa, mas em 2017, quando ele conseguiu que a Assembleia mantivesse 69% dos seus vetos, foi um ponto ali um pouco mais fora da curva, mas também ele vetou muito projeto naquele ano, né? Foram 36 e 25 foram aprovados. Ele estava com a caneta pesada em 2017, João.
Você sabe que nenhum parlamento é muito antigovernista, né? A gente não tem essa tradição de ter parlamentos de oposição. Eu acho que agora o governo federal tem tido algumas dificuldades aqui em Brasília, mas eu acho que a tradição paranaense é sempre uma tradição muito governista, né? Eu acho que, especialmente se a gente olhar para a Assembleia, a gente sempre teve uma oposição muito pequena aí no Paraná. Nos últimos governos, pegando aí Beto Richa, Cida Borghetti e agora o Ratinho Júnior, uma oposição restrita ao PT, que também não chegou a ter uma bancada tão grande na Assembleia. Às vezes alguns dissidentes do MDB, às vezes ele transitou, né? Uma época o MDB estava mais requião, uma época o MDB estava um pouco mais o MDB do B, que o pessoal chamava, que era o MDB do Beto. Então você tinha esse perfil sempre governista, e acho que isso colabora para que a derrubada de vetos não seja tão frequente. E como você falou, quando ela acontece de modo negociado, né? Não vai ser. É difícil ver aí no Paraná a base se rebelando, né? Dizendo, não, agora a gente vai derrubar, porque é absolutamente injusto que se faça isso. Aí o governo vai lá e diz, não, tem que manter esse veto, mas não é mantido. Isso não acontece, acontece muito mais a coisa negociada, como você disse, né?
É, exatamente. Aqui a gente tem que pegar também, analisar por bancadas. Aqui a gente tem a bancada dos militares, dos policiais, aqui é bastante forte. Então a gente tem alguns projetos que mexem com essa categoria específica, e aí você já tem um pouco mais de dissidência e tudo mais, mas são casos bastante isolados, né, João?
E o Ratinho Júnior tá jogando sem marcação também, né? Não tá. É um sujeito muito cordato, né? Não dá muitas declarações polêmicas, ele dá sempre declarações que às vezes são difíceis de extrair muito substrato até das declarações, então é um sujeito que não enseja muita oposição. Acho que o modo dele de fazer política é radicalmente oposto ao modo do Jair Bolsonaro de fazer política, que motiva a oposição, que dá muito combustível para a oposição. O governador Ratinho Júnior não tem isso. É um sujeito que está começando o mandato, é o primeiro cargo dele como chefe de executivo, então não tem um histórico de medidas que alguém já possa, já de saída, se opor. Então acho que ele vem trabalhando bem essa composição, trabalhando com uma oposição muito pequena na Câmara, e mesmo uma oposição na Assembleia, desculpa, e mesmo com essa oposição, ele ainda consegue pontos de diálogo, enfim, então não tem sido uma gestão que está sofrendo tanto na Assembleia Legislativa.
Exato, tá livre, leve e solto. Ele está se perguntando o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade, como aquela música que nós dois gostamos, João.
Quem não gosta dessa música, né?
É isso, meu querido.
Então, sextou. Carlos Coelho, obrigado pela parceria de sempre. Um tema árido para uma sexta-feira, para um final de semana, mas é interessante porque ele é um termômetro da relação parlamento-governo e sempre gera discussões. Então, obrigado você também que escutou o podcast Pequeno Expediente, e até a próxima edição.
Tchau, tchau.